Shalom, sempre Shalom. Shalom é uma bênção. Eu me lembro que meu avô falava para mim, Deus te abençoe, a minha avó, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, transmitindo essa força da bênção. E o Gasparetto, meu grande mestre de prosperidade, de vida plena, antes de partir, ele começou a falar muito desse poder de nós abençoarmos. Seja um alimento, uma pessoa, um ambiente que nos cerca, o nosso trabalho, a nossa casa, abençoarmos a nós mesmos, os nossos filhos, os nossos pets, o poder da bênção. E se você desejar, você pode abençoar com esse mantra Shalom. Eu tenho compartilhado contigo ensinamentos de Jesus que fazem parte do Evangelho de Tomé, que foi pesquisado a partir da década de 1940, quando ele foi encontrado. É um evangelho que não foi tesourado e que por ser o Evangelho de Tomé, é um evangelho de alguém que não acreditava, que não era um fanático. Porque todos os fanáticos jamais reconhecerão um iluminado. Aliás, isso é uma característica muito presente até nos dias de hoje. Será que você que me vê, que me escuta, reconheceria um mestre iluminado ou uma mestra iluminada? Como seria esse mestre? Como seria essa mestra que pode nos conduzir, que pode nos guiar? Então, no Evangelho de Tomé, Tomé era aquele que questionava, eu preciso ver para crer. E ele fez várias perguntas para Jesus. Isso chama-se palavras de fogo. Você pode procurar esse evangelho, tem várias traduções, todas elas são lindas. Porque são palavras que alquimizam, que transformam a nós. É interessante porque muitas pessoas falam que canalizam Jesus, ou são médiuns de Jesus, e você vai ler os textos, eles não têm profundidade nenhuma. Porque as palavras de Jesus queimam, alquimizam. Eu vou compartilhar esse evangelho para ti. Tomé chega para Jesus e pergunta, com que se assemelha o reino dos céus? E essa pergunta é lindíssima, porque quando você questiona com que se assemelha o reino dos céus, você quer saber aonde que está o divino. Você quer escolher um caminho, um dharma, que ponha você em contato com aquilo que realmente seja real. Há uma passagem de Jesus onde ele fala de mercadores que venderam tudo para comprar uma pérola que traça nenhuma pode destruir. Jesus sempre fala do que é essencial na nossa vida. E isso é muito importante. O que realmente importa na nossa vida? O que realmente importa? Esse é o convite. E eu faço essa pergunta para ti. O que realmente importa para ti? Jesus aponta nessa direção. Então, Jesus diz, os discípulos perguntam, ou Tomé pergunta, Yoshua, mestre, e eu quero falar para vocês que é difícil fazer uma pergunta para o mestre, ou para uma mestra. Já tive contato com alguns vivos, e você tem que saber muito bem o que perguntar, porque é uma oportunidade única. Você não vai perguntar curiosidades, e você não vai contar histórias para o mestre. Você pode perceber que mesmo nas palavras de Jesus, ele não fica escutando histórias dos outros. Ele fala em metáforas e ele diz, o que te aflinge? Mas não se contar uma história. Então, se você estiver diante de um mestre um dia, é a pergunta que você vai fazer. E essa pergunta é muito linda. Com que se assemelha o reino dos céus? E Jesus diz, o reino dos céus é igual à semente de mostarda, a menor dentre todas as sementes, mas quando cai em terra fértil ou em terreno lavrado, torna-se um grande arbusto que serve de abrigo a todos os pássaros do céu. Vamos aprofundar isso um pouquinho. Quando ele diz para ti sobre o grão de mostarda, a semente de mostarda, eu nunca vi nenhum iluminado ser tão preciso. O que é a semente de mostarda? É a menor dentre todas as sementes. E o que significa isso, Otávio? Que o reino dos céus para nós é invisível. Invisível no sentido assim, ah, eu fui pro Vaticano. Não é aquilo. Eu fui pro Templo de Salomão, que tenho aqui no Guarujá. Creio que não seja isso. Ah, eu fui para uma... Porque é uma coisa muito pequenininha. Muito pequenininha. Que você já tem na sua vida esse reino dos céus. Já tem na sua vida. A gente pensa no grandioso. A gente pensa na totalidade. A semente de mostarda é a menor dentre todas as sementes. Mas por que Yoshua fala sobre ela? Porque o reino dos céus, ele muitas vezes nem pode ser visto a olho nu. Eu gosto de falar assim, você já olhou a mãozinha de uma criança quando nasce, pequenininha? É um milagre absoluto. Hoje a gente pegou um passarinho aqui que estava para falecer, a mãezinha dele descartou porque ele estava bem no fim, mas olhar aquele olhinho, aquela luta por viver, aquela vontade de voar e tentar bater asas, e a Nanda foi lá e aplicou o reiki dela, que é único para bicho. E a gente... Puxa, aquele passarinho, isso é o reino dos céus. Isso é o reino dos céus. É, são coisas pequenas que fazem parte da nossa vida. É a sementinha que nós temos do amor, que é chamado na psicologia de si mesmo, que é o que existe de mais íntimo em nós. Você que me escuta, que me vê, você consegue ver o que tem dentro de mim? Não. O meu íntimo, você não consegue ver. Eu não consigo ver o teu íntimo. Eu não consigo. Mas quando a gente se olha nos olhos, nós temos um pequeno vislumbre disso. Um pequeno vislumbre. Por isso que é importante olhar nos olhos das pessoas. Olha nos olhos de uma criança, olha nos olhos do teu pets, olha nos seus próprios olhos no espelho, ok, aquilo é um reflexo, e você vai perceber que lá no fundo, todos nós somos crianças feridas, machucadas. Quando a gente não entende que a semente de mostarda é o amor, se eu não tenho essa percepção que a semente de mostarda é o amor, eu vou procurar palácios, monumentos, é sempre coisas foras, sempre coisas foras. Mas você aí dentro, você tem um iluminado. Você é uma iluminada. Você é um iluminado. Tu és a imagem e semelhança. Não que você vai ser um dia. Você já é isso. Por isso que eu tenho falado sobre a iluminação. E cada vez que eu falo, por exemplo, sobre Atlântida, sobre viagens para outro mundo, toda vez que eu falo sobre seres de outras galáxias, ou se eu falar de magias, milhares de pessoas escutam as minhas palavras, sejam na Vibe Mundial, seja no Spotify, seja no YouTube, seja no Instagram, seja nos meus cursos. Mas se eu falar que você é um iluminado, você não vai escutar, porque a gente perdeu o contato com essa semente de mostarda. Se eu falar para ti, ok, você tem um lado sombrio, negativo, um lado egóico, perverso, isso é tua mente, isso é teu ego, isso é o teu ego. Mas lá, no que existe de mais íntimo, na tua sementinha de mostarda, está ali o potencial da totalidade. Então Jesus mostra e fala para ti daquilo que é o pequenininho, que é o menor, o desconhecido, que é o nosso próprio DNA. E quando a gente planta essa semente de mostarda, que é plantar a nossa vida, regar a nós mesmos, quando a gente coloca em terra fértil, quando a gente coloca água, quando a gente está presente na nossa vida, esteja presente, a semente da vida, que é chamada em grego de spermateó, a semente de Deus, naquele minúsculo grão, faz de nós o sal da terra, o tempero da terra. Nós podemos ser o tempero da terra. Só que para isso é preciso coragem. Porque quando Jesus diz, nós somos a semente de mostarda, ele sabe que a semente de mostarda, para ela florescer, ela tem que morrer. A semente tem que sair de dentro da terra, da mesmice, normose, que é uma doença hoje de ser normal, ela tem que sair de dentro da terra, da rotina, dos hábitos negativos, ela tem que sair de dentro da terra e ela tem que morrer para germinar, como diz a canção. Tem que morrer para germinar. E dá medo de morrer. A gente quer ficar ali, dentro da terra, fechado. Mas como diz a canção do Fábio Júnior, inspirada no Gasparetto, nós temos um compromisso com a vida. E esse compromisso é essa germinação. Que a nossa vida dê frutos. E aí vem uma outra passagem de Jesus, que eu acho também maravilhosa, onde ele diz assim, o reino do Pai é semelhante a um comerciante que possuía um carregamento de mercadorias e encontrou uma pérola. Mas como era sábio, o comerciante vendeu todas as mercadorias e comprou a pérola. E Jesus diz, também vós procureis o tesouro não perecível. A semente de mostarda que somos nós é não perecível. E ele continua, aquilo que é duradouro, aquilo que se encontra num local onde traça nenhuma consegue chegar e nem verme algum pode destruir. O que é a pérola? Né? É um símbolo do completo despertar, que é isso que eu chamo de iluminação. A pérola nos leva... Quem era o Otávio antes dele nascer? Não estou falando de outras vidas, que eu estudo muito isso em astrologia, eu falo dos mapas astrais, eu gosto de dissecar a tua última vida, olhar para o teu passado. Eu falo de várias vidas, muitas vezes. Mas antes de todas essas vidas, quem sou eu? Essa semente de mostarda ou essa pérola? E quando que eu vou reconhecer essa pérola que eu sou? Jesus diz, quando vós compreender a vós mesmos, sereis compreendidos e vós percebereis que são filhos do Deus vivo, que eu vou chamar de deusa viva. Quando você olha para quem você é, você descobre que tu já és uma filha da existência, uma filha da totalidade. E aí há um profundo respeito com você. Um profundo respeito, há um profundo mergulho em você. E todos os mestres têm falado sobre isso. Jesus, Buda, Ramana, Pema Chodron, Coen, têm ensinado que, por vezes, nós corremos atrás de algo que não é importante. Não é importante. Eu tenho lido muito uma obra de um autor chamado Joshua. Me perdoem que agora eu não lembro o nome do sobrenome dele. Mas ele tem um documentário sobre ele na Netflix que chama Minimalismo. Que quer ser próspero, mas não é se encher de camiseta, de tênis, de valores guardados, sabe? Eu acho que nesse ponto nós temos muito que aprender com os norte-americanos, que eles, por vezes, pouco antes de falecer, em vez de deixar dinheiro para o governo, para impostos, que vai ser normalmente usado, ou de maneira incompetente, nos Estados Unidos, não sei, é muito usado para guerras, também para armas, mas antes de morrer você cria uma biblioteca, cria um hospital, cria um santuário do amor, que é o meu sonho. Você gera algo, você planta uma semente de mostarda, porque a ideia é olhar para aquilo que não morre, aquilo que não é perecível, ok? Jesus, ele tem esse olhar, que é um olhar que nos tira do julgamento. Inclusive, numa passagem ele diz, vês o cisco no olho do teu irmão, enquanto não vês a trave nos seus próprios olhos. Quando tirares a trava dos seus próprios olhos, então enxergará melhor para tirar o cisco do teu irmão. Eu tenho falado muito sobre isso, quanto hoje nós estamos nos ferindo, nos machucando, nos julgando, sempre nos culpando, ninguém mais fala em perdão. Entra agora, num portal da UOL, da IG, da Globo.com, entra em qualquer portal de notícia, vê se alguém fala de perdão. Mas é sempre julgamento, punição, julgamento, processo, crime, 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 crime. Por quê? Porque as pessoas... É lógico que quem escreve isso não tem a menor consciência de si, não tem a menor consciência de que está criando nesse mundo um lugar pior, sabe? Hoje, o maior elogio que eu posso dar para alguém, que eu, Otávio, Jean Prem, posso dar para alguém, é falar para alguém, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa boa. Esse é o maior elogio que eu dou. Porque parece que o mundo, a gente está o tempo todo olhando o cisco nos olhos do outro e não vê nossas próprias travas. E quando você conhece a você, quando você busca aquilo que não perece, você começa a sair dessa história desse ego que só quer ser o melhor. O meu time é o melhor, meu partido político é o mais honesto, eu sei o que é certo, a minha religiosidade é a melhor que existe, ok? O meu julgamento é o julgamento certo? Não, nós temos que olhar para a nossa trava, nós temos que pensar se estamos julgando certo o próximo ou a nós mesmos também. Nós temos que tirar essa mente que fica o tempo todo querendo condenar. O perdão é esquecido, o amor é esquecido. E aí Jesus diz, quando nós tirarmos a trava dos nossos olhos, nós começamos a olhar o mundo com o perdão e com o amor. Por isso que é bacana, o exercício de perdoar, na minha opinião, é igual ao exercício da fé. O fato de eu ter fé hoje não significa que eu vá ter fé amanhã. A fé é uma conquista diária. Uma conquista diária. Guarda isso. Eu sou uma mulher de fé, eu sou um homem de fé. Isso é hoje. É hoje. Porque amanhã você pode perder essa fé. É normal. E aí você vai atrás de novo dela, tirando essa trava que cobre os nossos olhos. Ok? Então, eu gosto muito do minimalismo, gosto muito dessa reflexão do que é importante para nós, de ter um monte de camiseta sobrando, é um exemplo, dar uma camiseta para alguém que está precisando, de comer que nem um maluco, ou dar um pouco de comida para alguém, dar água a quem tem sede, dar pão a quem tem fome. Cuida, cuida dos mais fracos. Esse é o convite de Mestre Yoshua.